Ana Amélia pede a governo ajuda para produtores rurais que sofrem com a seca no Rio Grande do Sul.
Falta de investimentos é o grande problema da segurança pública no Brasil, adverte Pedro Taques.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, informou que o governo deve anunciar em breve medidas de apoio aos produtores rurais que enfrentam seca nos estados do Sul e enchentes na região Sudeste.
Preocupada com as dificuldades na comercialização do trigo e com a possível queda na próxima safra do cereal, Ana Amélia esteve no Banco do Brasil e no Ministério da Agricultura em busca de auxílio para os produtores gaúchos.
Ana Amélia defende que o Banco do Brasil prorrogue os contratos de custeio dos produtores de trigo e que libere, com rapidez, o dinheiro do Proagro Mais, o seguro de renda para os agricultores familiares.
A repórter Patrícia Novaes conversou com a senadora e tem os detalhes.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que, além das medidas como a prorrogação para o pagamento de financiamento pelos produtores e rapidez na liberação de seguros, é preciso garantir dinheiro no orçamento para o pagamento do seguro de renda aos agricultores que enfrentam problemas com o clima. Por isso, ela pretende apresentar projeto nesse sentido na volta aos trabalhos legislativos.
O governo, quando tem restrição orçamentária, ele tira esse dinheiro do seguro e agora, na hora de pagar, pode ter problemas em relação à liberação desse dinheiro. Então, por isso que eu estou dizendo que é preciso carimbar o dinheiro destinado ao seguro.
Segundo Ana Amélia, o apoio do vice-presidente do agronegócio do Banco do Brasil e do ministro da Agricultura revela o comprometimento das autoridades brasileiras para resolver os graves problemas enfrentados pelos produtores rurais de todo o país.
A decisão do governo federal de legalizar os milhares de haitianos que estão no Brasil não agrada a todos os senadores do Norte.
Os imigrantes estão fugindo da miséria no Haiti, que foi agravada pelo terremoto de 2010. E eles entraram ilegalmente no país, principalmente pela fronteira da região Norte. Mais informações com o repórter Sérgio Vieira.
Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, por exemplo, disse estranhar a notícia. Ele contesta os números do Ministério da Justiça, que alega existirem cerca de 4 mil haitianos no país. Segundo o senador, somente em seu estado, esse número já supera os 5 mil e ele teme as consequências dessa incorporação súbita de pessoas à região.
Essa questão está acontecendo na fronteira das mais animadas que nós temos do ponto de vista de tráfico de droga, de tráfico de armas, etc. Nós não sabemos sequer que tipo de haitianos são esses que estão sendo legalizados no Brasil, até porque eles emigraram ilegalmente e o Brasil está legalizando as situações deles com a maior boa-fé.
A regularização de quem já está no Brasil vem acompanhada do endurecimento para os irregulares. A partir de agora, qualquer haitiano que for encontrado em situação ilegal será deportado. O Brasil também se comprometeu a liberar 100 vistos por mês para haitianos a partir da embaixada em Porto Príncipe, a capital do país. O senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, estado onde também se encontram milhares de haitianos, elogiou esse aspecto da medida.
Vai desestimular aqueles que estão vindo através dos coiotes.
O governo brasileiro articula também com os governos de Peru, Bolívia e Equador o combate aos coiotes, que são os traficantes responsáveis pela imigração ilegal.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, espera que o Congresso Nacional aprove o projeto dela, que torna crime doloso, ou seja, com a intenção de matar, os acidentes de trânsito provocados por motoristas embriagados que causarem morte ou lesão corporal.
A proposta ainda presume a embriaguez do motorista caso ele se recuse a fazer teste para verificar se usou ou não bebida alcoólica antes de dirigir.
Para Ângela Portela, essas medidas vão ajudar a reduzir o número de acidentes de trânsito, que são hoje a terceira maior causa de mortes no país.
Estamos diante de uma situação extrema. Não podemos mais conviver com a verdadeira carnificina que se transformou o trânsito em nosso país. Acredito que aperfeiçoando a nossa legislação e reduzindo a impunidade, possamos dar uma importante contribuição ao nosso país.
Já o senador Cacildo Moldaner, do PMDB catarinense, adverte que o Congresso precisa realizar um grande debate sobre a redução da maioridade penal.
Segundo o senador, a população quer providências diante de tantos crimes hediondos, como estupro, por exemplo, praticados por jovens menores de 18 anos.
Na opinião do senador, as leis brasileiras poderiam incluir um regime diferenciado para crimes praticados por jovens entre 14 e 18 anos. A punição nesses casos levaria em conta a avaliação psicológica e psiquiátrica do menor envolvido.
Cacildo Maldaner defende também punição maior para quem alicia menores para criminalidade e redução de pena para o jovem aliciado.
Para que no Brasil se dê mais responsabilidade, se criminalize mais os que induzem os jovens, principalmente crimes violentos.
Falta de investimentos é o principal problema da segurança pública no Brasil.
Essa é uma das conclusões da comissão temporária que, durante 2010, acompanhou as ações da Política Nacional de Segurança Pública.
A comissão encerrou os trabalhos em dezembro com críticas ao governo federal por liberar pouco dinheiro do orçamento para a segurança.
O repórter Celso Cavalcante conversou com o relator da comissão, senador Pedro Taques, e tem mais informações.
Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, aponta a falta de investimentos como o principal problema para a segurança pública no país. O parlamentar citou exemplos de iniciativas que não tiveram cumpridas suas previsões orçamentárias. Uma delas foi o projeto Calha Norte, na região de fronteira da Amazônia, no qual foram aplicados menos de 3% dos recursos estimados para este ano. O relator citou ainda o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, o Programa de Segurança de Voo e Controle do Espaço Aéreo e o Sistema Único de Segurança Pública, como projetos que tiveram baixa execução orçamentária em 2011. Na avaliação do senador Pedro Taques, essa situação mostra que a área de segurança não recebe a devida atenção por parte do governo federal.
Isso prova que segurança não é prioridade. Me parece que nós vivemos na Suíça, né? Quando nós sabemos que o principal transtorno da sociedade brasileira é a questão da segurança. Muitos brasileiros mudam o seu hábito de vida, a sua forma de viver, em razão da falta de segurança. E nós, a República Federativa do Brasil, através do Poder Executivo, que é aquele que realiza as ações, não está cumprindo a sua função.
Pedro Taques adiantou que, mesmo com o fim dos trabalhos da comissão temporária, o Senado vai continuar acompanhando a execução das políticas de segurança pública por meio de uma subcomissão permanente instituída para tratar do assunto.
Ali nós vamos debater a segurança pública e fiscalizar a aplicação dos recursos por parte do Poder Executivo. Não adianta nós lançarmos programas com nomes pomposos, que só significam marketing. Nós temos que fazer com que esses programas sejam concretizados.
As placas de sinalização nas rodovias e vias das cidades brasileiras terão que ser escritas também em inglês e espanhol para facilitar a vida dos turistas que visitam o país.
Isso é o que ocorrerá se virar lei o projeto apresentado em 2011 pelo senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso.
Em 2010, o Brasil recebeu cerca de 5 milhões e 100 mil turistas. Desse total, 1 milhão e 400 mil argentinos, 640 mil norte-americanos e 170 mil ingleses.
Como esses números deverão aumentar com a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, Jaime Campos entende que o país precisa de uma sinalização que facilite a mobilidade dos turistas.
Parece uma medida simples, até sem importância, mas que irá nortear o turista, facilitar sua estadia em nosso país, dirimir dúvidas, tornando-se mais independente e seguro, e em casos extremos, podendo até salvar vidas.
E o senador José Pimentel, do PT do Ceará, lamenta que muitos jovens de 18 a 25 anos estejam sem emprego, principalmente por falta de qualificação profissional.
Ele acredita que o Pronatec, o Programa Nacional de Ensino Técnico, ajudará a reverter esse quadro.
Nesse 2012, nós pretendemos, juntamente com a sociedade brasileira, o Pacto Federativo, o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, o setor produtivo, o setor dos trabalhadores, repetir algo de 2 milhões de empregos para dar continuidade a essa série de formação de mão de obra em que o Brasil está investindo.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.